e sucumbir ao calor no verão, dentro das suas próprias casas. E não somente numa alteração da taxa do IVA, entre aquilo que são as várias alterações que lhe aparecem na fatura de eletricidade no fim do mês, e cujo valor, pasme-se, nem permite sequer mudar uma janela. Será assim num quadro de estratégia renovada que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará de forma atenta e empenhada a prosecução dos objetivos traçados para esta área da ação política. Sem truques, sem enganos e com seriedade e compromisso com os portugueses. Os portugueses esperam e merecem mais deste Parlamento. E também nós aqui devemos ser os primeiros a assumir um compromisso de responsabilidade, olhos nos olhos, de falar a verdade com os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 3 pedidos de esclarecimento.
4.
Presumo 2-2. Para... Já está sentado? Já. Para pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Carlos Braz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Partido Socialista fixou a ordem do dia com uma proposta de lei que pretende aumentar o número de agregados familiares portugueses com a taxa reduzida de 6% no IVA da eletricidade. Foram arrastadas com esta mais 9 iniciativas legislativas dos mais diversos partidos, com exceção do PSD e do CDS, o que por si só diz muito. E ainda mais esclarecidos ficamos se consultarmos o programa eleitoral da AD e o programa deste Governo, dois desertos quanto ao preço da eletricidade, nada a não ser uma frase sobre redes e sobre regulação pela oferta e pela procura. Mas o que o Partido Socialista propõe é que se passe dos primeiros 100 kW para 200 kW de IVA a 6%. Mas propomos também que, no caso de famílias numerosas, se passe dos primeiros 150 para os 300 kW a IVA de 6%. E, adicionalmente, propomos que esta medida passe de transitória à definitiva. Mas, Sr. Deputado Hugo Oliveira, a proposta do PS é que 3,4 milhões de famílias tenham a totalidade do seu consumo de eletricidade tributado a 6% e que mais de 5,3 milhões de agregados tenham os primeiros 200 kW tributados a 6%. Sabem, Srs. Deputados, com o que é que estes números de agregados familiares abrangidos comparam mal? Comparam mal com os 500 mil do 6º ou 8º escalão de IRS que vocês estão obstinados em beneficiar mais. Mas, Srs. Deputados, as perguntas que eu quero deixar ao PSD são as seguintes. O PSD não trouxe proposta porque não tem pensamento ou opinião produzido sobre esta matéria e acha que está tudo bem, ou o PSD não tem iniciativa legislativa porque já está traumatizado e tem medo de trazer a proposta ao plenário e que ela seja reprovada? É a primeira, é a segunda ou são as duas hipóteses combinadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Sr. Deputado, na sua intervenção, acusou quem defende a medida de redução do IVA da eletricidade de estar a defender um simulacro. Foram estas as palavras que usou e, portanto, fiquei com uma dúvida. Está o Sr. Deputado também a acusar dois líderes do PSD de terem defendido um simulacro? Exatamente. É porque quer o Dr. Rui Rio, quer o Dr. Luís Montenegro defenderam a medida de redução do IVA da eletricidade para 6%. Pois e, é. Portanto, o PSD nos últimos anos teve dois líderes e esses dois líderes defenderam esta medida. Portanto, dois líderes a defender um simulacro. O senhor, o Dr. Rui Rio, em 2020, uma proposta que foi apresentada para o Orçamento de Estado, e o Dr. Luís Montenegro, e assim também como o senhor Ministro das Finanças, agora em fevereiro de 2023, onde defendia não apenas a redução do IVA da eletricidade para 6%, mas também do gás e dos combustíveis. Portanto, um simulacro ainda maior, gigante. E, por isso, Sr. Deputado, o que eu lhe queria perguntar é o que é que mudou neste último ano, porque a última defesa foi há um ano. O que é que mudou? Os Srs. Deputados têm nesta casa, se quiserem, uma maioria para fazer aprovar esta medida, que é uma medida de da mais elementar justiça social. E a minha pergunta é, o que é que mudou, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se vão aproveitar esta maioria existente para fazer justiça ou não?
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu aconselho que possa até ir um bocadinho mais longe naquilo que disse e que procurou, porque encontrava declarações minhas. E podia até perguntar para as minhas declarações que as fiz aqui. Portanto, estou à vontade para falar sobre esta matéria, porque as fiz em 2020 e fiz em 2022. Aquilo que eu quero transmitir é o seguinte. O simulacro, eu fui muito claro no que disse. O simulacro tem a ver com esta pressa, porque ele existe em 2024, esta pressa com o Orçamento de Estado para 2025. Mas mais, Sr. Deputado. Tenho muito gosto em discutir consigo esta matéria, mas perceba, os portugueses lá em casa sabem exatamente ver a fatura e sabem perceber o que é que está em jogo. E também sabem, quando estão em casa, o frio que têm. E, portanto, não é esta medida que lhes resolve o problema que têm em casa. Como eu disse, nem uma janela dá para mudar. Mas deixe-me, antes que termine, poder aqui dizer e responder de uma forma muito fácil. António Costa critica a proposta irresponsável de baixar o IVA da luz. Mas depois, a seguir, está aqui no polígrafo, o PS votou contra a redução do IVA da eletricidade nos últimos anos, mas acaba de apresentar esta medida no Parlamento, é verdade. É, sabem porquê? E é já o nosso, é já o novo líder. É já o novo líder. Não lhe posso responder senão apenas com isto, que é tão fácil de perceber. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esquecimento, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Sr. Deputado Hugo Oliveira, nós sabemos todos, que o socialismo é uma fábrica de fazer pobres. Isso sabemos. Sabemos que o socialismo esqueceu das pessoas do interior do país, onde o frio se sente mais. Também sabemos. Sabemos tudo aquilo que o Partido Socialista poderia ter feito, mas não fez. Também sabemos. E sabemos ainda de todas as incoerências e de toda esta demagogia do Partido Socialista com a apresentação desta proposta. Também sabemos. Mas, no entanto, sabemos mais. E deixou-me preocupado aquilo que o Sr. Deputado disse ali em cima. Disse que não sabemos o que é que o Governo irá fazer. Eu sei que o Governo está há pouco tempo em funções e há poucos dias em funções. Mas chegarmos a esta altura, quando o Governo já está em funções, e quando o partido que suporta este Governo diz que não sabemos ainda o que é que o Governo vai fazer, então também nos deixa preocupados. E deixará certamente a todos os portugueses preocupados. É que, repare, por exemplo, eu vou dar este exemplo do gás de botija. O gás de botija. Nós às vezes valorizamos o gás de botija, mas já 70% dos portugueses usam gás de botija ainda. O gás de botija, em Portugal, custa 3 vezes mais do que em Espanha. 3 vezes mais do que em Espanha. E devido à carga fiscal. E o que é que o PSD vai fazer ou o que é que o Governo vai fazer? Temos que saber, os portugueses precisam de respostas. Em relação à eletricidade, vai ou não baixar o IVA da eletricidade? Os portugueses precisam de respostas. E não podemos mandar tudo para o orçamento. Então porquê que não faz um orçamento retificativo? É que ainda nem o Governo sabe se vai ou não fazer um orçamento retificativo. Com o retificativo as coisas resolviam-se. Porquê é que nós estamos a mandar as coisas todas para o orçamento do próximo ano? Ou seja, há uma série de coisas que este Governo poderia fazer agora para ajudar a vida dos portugueses, e era importante, porque os portugueses têm que estar em primeiro lugar. Os portugueses têm que estar em primeiro lugar, e era importante os portugueses saberem. Era isso que eu gostaria que o PSD hoje viesse aqui responder.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado.
Senhores deputados, a senhora deputada Paula Santos precisa fazer uns precisos de esquecimento. Pronto. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Hugo Patrício Oliveira, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Muitas pessoas no nosso país não conseguem aquecer a casa porque não têm como pagar a eletricidade. E sim, se houver uma redução do IVA da eletricidade, como propomos, permite que essas pessoas possam ter mais conforto térmico na sua casa. Sim, resolve um problema concreto a proposta que nós aqui trazemos. Sabemos também que é preciso, no quadro das opções políticas no nosso país, ir muito mais longe no que diz respeito à reposição de poder de compra, de garantia de serviços públicos, mas também não será nem no PSD, nem no CDS, que as populações irão encontrar essas mesmas respostas. Aquilo que nós temos visto é que PS, PSD e CDS, juntos ou à vez, a verdade é que tem impedido que se possa reduzir o IVA da energia para 6%. O PSD e o CDS foram responsáveis pelo seu aumento. Dizem uma coisa quando estão na oposição e quando estão no governo sobre esta matéria, nada dizem. Essa é que é a verdade. Mas a questão que eu gostaria de lhe colocar é a seguinte. Então há capacidade, indo às questões da forma como colocaram, o governo coloca em cima da mesa como opção reduzir o IRC, que sabemos bem que favorece sobretudo as grandes empresas. Para aí é possível, para isso é possível. Tem que reduzir o IVA da eletricidade, do gás e das telecomunicações, vou mesmo terminar, que iria abranger sobretudo as famílias, os trabalhadores, os reformados com rendimentos baixos e intermédios. Aí já não é possível. Então, isto revela bem, de facto, a dualidade de critérios por parte do PSD e do CDS.
Obrigado, senhor deputado.
Para os grupos económicos é só facilidades, para os trabalhadores e para os reformados não há respostas. Muito obrigada, senhor Presidente.
Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de uma forma muito breve. Sr. Deputado, sabemos o que fez, não, o que não fez o Partido Socialista, estamos de acordo. Sobre o resto, é de uma forma tão clara. Nós, eu tive a oportunidade de dizer que o Governo ainda não apresentou, não sabemos. A minha expressão foi esta, não apresentou. Esperemos. O Orçamento de Estado, e a resposta serve igual, o Orçamento de Estado é no final do ano. A medida aplica-se em 2024 e hoje ela está em vigor. Ela já existe. Agora esperemos pelo Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assunto que hoje debatemos mexe e muito com o bolso dos portugueses, a energia e os impostos. E o socialismo, uma vez mais, deixou aqui as suas marcas. Temos hoje quase 3 milhões de pessoas a viver em situação de pobreza energética, 1 milhão e 800 mil a viver em casas onde não se consegue aquecer e, acima de tudo, de 1 milhão de pessoas, de famílias, onde as despesas de energia representam mais de 10% dos rendimentos. Somos a favor e sempre de menos impostos para os contribuintes, em tudo e também no IVA da eletricidade. Ainda mais quando o peso do custo da eletricidade no bolso do português é maior do que na esmagadora maioria dos países da União Europeia. Queremos baixar o IVA, mas também as taxas e taxinhas de um Estado gordo e ineficiente. Mas não podemos falar em pobreza energética desligando-a da transição energética e dos pesados custos que uma mudança à alta velocidade pode ter para as famílias portuguesas. Qual é o custo para a economia e para a sociedade de fazermos uma transição energética à alta velocidade? Sobretudo, sem fazer contas. Fechámos a central de Sines, mandando centenas de pessoas para o desemprego, numa das centrais a carvão mais limpas da Europa, para depois subsidiar a produção de energia em Espanha com base no carvão. Não podemos fazer as coisas sem planeamento, gestão e bom senso. Não podemos ceder aos interesses de quem quer fazer uma transição à alta velocidade para rentabilizar os seus investimentos, os data center, as redes, tudo com dinheiros do PRR, ao invés de ajudarem os pequenos empresários e os jovens empreendedores. Muitos países modernos e democráticos estão a repensar a sua estratégia de descarbonização, conjugando-a harmonicamente com crescimento e desenvolvimento económico e social. Só que isto dá muito trabalho, exige opções claras e, acima de tudo, fazer as contas do custo-benefício e talvez por isso sejam ricos. Não há dúvida de que temos de assumir uma estratégia nacional, pragmática e equilibrada, de forma a assegurar um futuro energético seguro.